Bem-vindos e bem-vindas ao Sustenta Mundo, o podcast da Nossa Pegada, uma plataforma de jornalismo independente voltada para a sustentabilidade que está em nossas mãos. Através de encontros como o de hoje, queremos desmistificar a sustentabilidade, mostrando que é possível, sim, ajudarmos a construir, a partir de nossos hábitos, um futuro melhor para o planeta. Eu sou Aline Vieira Costa, mãe, jornalista, e para mim é um prazer poder seguir essa jornada com você. Olá, ouvintes! Hoje é dia 12 de julho de 2021 e neste episódio de número 16, nós vamos conversar sobre o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e como a implementação deles se faz necessária como caminho para que saiamos da crise atual. Este episódio inaugura a série Cidades e Sociedades Sustentáveis, à luz de quê? Que vai mostrar diferentes caminhos entre conceitos, filosofias, ferramentas e práticas que podem nos ajudar nessa construção. Nossa convidada é a coordenadora-geral da ONG Gestos, Soropositividade, Comunicação e Gênero, Alessandra Nilo, que é co-facilitadora do grupo de trabalho Agenda 2030 no Brasil. Ela nos faz um panorama da história dos objetivos e de como eles vêm sendo acompanhados no país. A Alessandra nos apresenta o relatório Luz da Sociedade Civil sobre a Agenda 2030, a única publicação no Brasil que oferece um panorama em 360 graus da implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O relatório é publicado anualmente, faz uma análise de dados oficiais que mostram como o país vem avançando ou regredindo nas mais diversas áreas, como pobreza, segurança alimentar, saúde, educação, gênero, economia e meio ambiente. Este episódio foi gravado antes da divulgação do novo relatório Luz, lançado justamente no dia da publicação deste podcast. Mas já adianto aqui que a edição de 2021 aponta justamente que o país está regredindo na execução das metas. Mais de 80% das metas estão estagnadas, ameaçadas ou em retrocesso, e nenhuma delas apresentou progresso satisfatório. Ou seja, as informações seguem mais urgentes que nunca, quando o assunto é se informar, fazer a nossa parte, acompanhar e cobrar. Oi, Alessandra, muito bem-vinda ao podcast Sustenta Mundo. Eu queria que você se sentisse à vontade para se apresentar, apresentar o grupo de trabalho da Agenda 2030. Vai ser um prazer poder conhecer melhor o trabalho de vocês e tudo o que ele tem a oferecer para o nosso Brasil.
Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que nos escuta. Um prazer estar aqui com vocês hoje com esse canal aqui da Nossa Pegada para conversar sobre a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Eu sou co-facilitadora, então, do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030. E esse grupo, ele é composto por cerca de 60 organizações, redes e fóruns da sociedade civil que juntos acompanham todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nós fomos criados a partir de vários encontros que aconteceram entre as organizações da sociedade civil que estavam acompanhando a negociação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável ainda nas Nações Unidas. Então, essa resolução, a resolução 70/1, que cria essa grande plataforma para o desenvolvimento sustentável, ela foi chamada, foi convocada pelos governos do mundo inteiro na reunião da Rio +20, que aconteceu aqui no Brasil em 2012. E, a partir daí, os governos do mundo inteiro, os Estados-membros da ONU, na verdade, eles começaram um processo para definir quais seriam as próximas metas e objetivos que iriam dar continuidade ao trabalho iniciado pelos Objetivos de Milênio, que tinham sido acordados pela ONU no ano 2000 e que tinham prazo de validade até 2015. Então, na verdade, o ano de 2015 foi um ano bastante profícuo para as Nações Unidas, porque foi um ano no qual, na verdade, se redefiniu toda a perspectiva do que é o desenvolvimento sustentável. Então, nós tivemos, além dessa aprovação da resolução que cria a Agenda 2030, nós tivemos também a aprovação da Agenda de Addis Abeba, que foi o resultado da terceira conferência sobre financiamento para o desenvolvimento, e tivemos ao final do ano também o Acordo de Paris, na COP21, que estabeleceu que o máximo possível para que os governos pudessem, enfim, acelerar o aquecimento global deveria ser até no máximo 2 graus centígrados. Além disso, várias agendas das Nações Unidas e vários dos debates que vinham em curso começaram a fazer um processo de alinhamento dos seus eixos temáticos e dos seus objetivos à Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Então, nós costumamos dizer que a partir de 2013 e 2014, toda a atenção da ONU foi capturada realmente para pensar como concretizar e quais seriam esses objetivos que dariam continuidade a esse grande, debate internacional que é sobre como podemos manter o desenvolvimento no presente sem prejudicar o futuro. E essa é realmente a base do conceito de desenvolvimento sustentável. Então, nesse processo de negociação e de participação das reuniões temáticas, que foram as reuniões que informaram, digamos assim, e deram o conteúdo para tudo que depois se conformou na Agenda 2030, nesses processos, várias organizações do Brasil se encontravam. Algumas acompanhando a agenda de segurança, outras acompanhando a agenda de meio ambiente, e algumas acompanhando a agenda econômica. E nós, no Gestos, acompanhávamos algumas agendas, porque nós estávamos numa força-tarefa de alto nível que foi convocada para acompanhar toda a Conferência de Desenvolvimento, de População e Desenvolvimento, que naquela época estaria, em 2014, completaria os seus 20 anos. Nesse processo, nós começamos a construir sinergias. Então, nos reunimos em Nova York para definir pautas em comum de advocacy, e, ao retornar ao Brasil, começamos também a estimular e a provocar uma série de reuniões com o governo federal para que também pudéssemos influenciar o posicionamento do Brasil, do Estado brasileiro, junto à ONU, nesse processo de debate internacional. E foi assim que nós criamos, em 2014, o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030. O Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, hoje, então, ele é cofacilitado pela Gestos, pela ACT e pelo IDS, que são três, organizações que hoje têm essa responsabilidade de mobilizar e de estimular o grupo para o seu melhor funcionamento. Então, entre as várias atividades que nós desenvolvemos, nós temos um eixo, que é o eixo da produção de conhecimento e análise de dados, e todos os anos nós publicamos o nosso relatório Luz da Sociedade Civil para a Agenda 2030. E este é, infelizmente, eu digo infelizmente porque poderíamos ter uma situação muito diferente no Brasil, este é, na verdade, o único relatório existente no país hoje que faz uma análise de como está o avanço, a implementação e quais são os desafios em relação a cada uma das metas dos ODSs. Nós temos, como todo mundo já sabe, e para quem não sabe, está aqui hoje nos escutando, nós temos 17 grandes objetivos que foram estabelecidos pelas Nações Unidas, e eles se relacionam a cinco grandes temas: o da paz, o das pessoas, prosperidade, de parcerias e o do planeta. E é basicamente uma agenda que pensa em como mudar paradigmas, como transformar o mundo para que a gente consiga realmente construir sociedades mais inclusivas, mais participativas, sociedades que sejam mais justas e onde realmente a paz possa ter um espaço relevante, possa ser uma característica das nossas sociedades, e fazer isso tudo sem causar danos ao planeta, ou seja, encontrar um equilíbrio entre essa relação humana e a relação ambiental. Nós também, obviamente, sempre como parte integral dos ecossistemas, mas trabalhando, atuando e usando-os de uma forma sustentável, e não dessa maneira agressiva que nós temos feito e que nos tem levado a essa situação de emergência climática que hoje o mundo enfrenta. Bom, nesse trabalho de monitoramento das políticas públicas, o relatório Luz, então, digamos, é o nosso grande carro-chefe no grupo de trabalho da sociedade civil. Este ano de 2020, o relatório foi produzido analisando 145 das 169 metas que foram aprovadas. E dentro dessas análises, o contexto, os resultados são muito tristes e muito preocupantes, porque em 2020, ainda trabalhando com dados de 2019, ou seja, ainda dados anteriores à pandemia da COVID-19, nós tínhamos apenas quatro das 145 metas que nós analisamos, nós tínhamos quatro metas apenas que estavam em progresso satisfatório. Então, é uma
Nossa,
situação extremamente grave
demais.
e nós estamos ainda agora mais preocupados e preocupadas porque o próximo relatório que nós esperamos lançar em julho é um relatório que já vai ter os dados de 2020, que foi um ano que inclusive abalou muito duas dessas quatro metas que estavam em avanço, que eram a meta de saúde materna e a meta também relacionada à erradicação do HIV e AIDS. Então, com essa emergência sanitária que nós enfrentamos, nós esperamos que realmente os dados do relatório Luz em 2021 serão ainda mais preocupantes.
Nossa, de fato, né? E do jeito que as coisas têm andado, né? As decisões têm sido tomadas, não tem como esperar algo diferente. Me conta uma coisa, como é que é feito esse trabalho de coleta, né? De informações? Porque como é que se mede, né? Se um objetivo ele está sendo alcançado? Que critérios vocês usam? Que tipo de dados vocês buscam para vocês construírem esse relatório Luiz? Como é que é feito?
Bom, o relatório Luz ele tem uma característica de ser todo, na sua, pelo menos na sua maioria, diria 95%, ele usa os dados do próprio governo do Brasil. Então, nós não produzimos dados para o relatório, nós usamos os dados que são disponibilizados pelo governo federal para fazer as análises. E os critérios, na verdade, são os próprios indicadores que foram acordados nas Nações Unidas. Os indicadores que foram acordados nas Nações Unidas são indicadores globais, ou seja, todos os países do mundo precisam responder esses mesmos indicadores para que você possa ter uma estrutura, um quadro lógico de análise comparativa, né, possível entre os países. Então, os indicadores são os mesmos indicadores que a ONU usa. Com relação às metas, né, porque eu falo, como eu falei, são 17 grandes objetivos e 169 metas. Essas metas, os países ainda têm uma certa flexibilidade para que elas dialoguem com o seu contexto local. Então, a meta do que o país vai, enfim, conseguir colocar como meta para alcance, isso ainda tem a possibilidade de ser feita por um país localmente, que é o que a gente chama de domestificação, né, das metas dos ODSs. Aqui no Brasil, nós começamos a fazer esse trabalho de alinhamento das metas dos objetivos. O IPEA começou a fazer esse trabalho, mas ele foi até o início de 2019 e depois ele não teve continuidade. Então, nós seguimos trabalhando com as metas e os indicadores, das Nações Unidas e também tentando dialogar um pouco com esse trabalho inicial do IPEA, que foi, iniciado ainda no governo Temer e que o governo Bolsonaro não fez avançar. Então, o processo de coleta, ele é feito a partir dos capítulos. Então, nós temos, só para vocês terem uma ideia, o relatório Luz de 2020, ele foi feito com a participação de 105 peritos e peritas experts em cada uma dessas, nas suas respectivas áreas. Então, o que nós fazemos é, nós nos dividimos por capítulos, então, os experts e as experts ficam, num grupo de trabalho do próprio capítulo, digamos, do ODS-1, e as metas são divididas entre essas pessoas. E aí, cada pessoa vai buscar informação sobre essa meta, e depois nós construímos um texto que alinha toda essa. essa análise que é feita, mas assim, nós respondemos ao indicador. Então, se o indicador pergunta percentual de pessoas que têm renda acima de 3 dólares, então o indicador tem que responder a essa pergunta, mas nós fazemos também uma análise qualitativa do contexto, do que significa a resposta que nós encontramos para cada um dos indicadores. Para esse ano de 2021, a preocupação é muito grande em relação ao apagão de dados em curso no país. Nós estamos vendo um governo federal que está em guerra contra as evidências científicas e também contra os dados, porque é uma necessidade da política pública que resulta em serviços e programas eficazes para toda a população, é uma necessidade da política pública que ela seja definida a partir de dados. Se você não tem dados, se você não tem informações confiáveis, a possibilidade de você estabelecer uma política pública e designar ela a orçamentos que ou não são factíveis, ou que não são necessários, ou que não são efetivos, ela é muito grande. E é bastante preocupante a situação do Brasil nesse sentido, considerando agora, como todos e todas finalmente tiveram acesso a ver, né, a população brasileira, viram um grande debate acontecendo sobre o censo nacional, que já era para ter sido realizado ano passado, que foi postergado para esse ano, foi postergado com a possibilidade de ser menor, com várias perguntas que são importantíssimas para sabermos onde estamos, já tendo sido cortadas do questionário original, diminuição de recursos, e a coisa foi avançando a tal ponto que realmente os valores que restaram para fazer o censo, eles eram impossíveis de serem praticados, de serem efetivos. Então, fazer um censo que não vai ter nenhuma efetividade é algo que vai abalar muito o avanço do Brasil nos últimos anos na produção de dados confiáveis. Então, isso é uma área que o grupo de trabalho também está bastante preocupada e que temos buscado incidir. A outra área de incidência do GT, que também é muito forte, é na mobilização do próprio Congresso Nacional para que tenha um alinhamento com a Agenda 2030, ressaltando, e aqui é importante a gente sempre lembrar isso, primeiro, que a Agenda 2030 não é uma agenda da ONU, a gente não trata mais a Agenda 2030 como sendo uma agenda da ONU, porque o Brasil foi um dos países que liderou a construção dessa agenda e nós todos e todas que participamos da sua elaboração nos sentimos muito apropriados. Então, a gente costuma dizer que a Agenda 2030 é uma agenda brasileira, porque é uma agenda de Estado brasileira, não é uma agenda de governo, é uma agenda de Estado. E a outra coisa que é importante ressaltar é que essa é uma agenda completamente alinhada aos princípios da nossa Constituição Federal. Então, ela é quase que um espelho, digamos, apenas um pouco mais modernizada, porque existem discussões nessa agenda que não existia à época quando se construiu e se aprovou a Constituição Federal do Brasil, que, enfim, não era possível ter sido incluído, porque naquela época esses temas não faziam parte do debate. Eu vou dar um exemplo, a questão da inclusão digital, né? Nós não estávamos em 88 pensando em inclusão digital, ou, por exemplo, a questão da própria emergência climática, que em 88 ainda não fazia parte, digamos, das preocupações globais. Mas, por outro lado, em 88, a questão da pobreza, a questão de desigualdades, a questão da igualdade entre as pessoas, no sentido de que todas têm o mesmo direito e os mesmos deveres, em tese, isso já era centro, realmente, da Constituição Federal e já havia também um olhar interessante para a área de meio ambiente. Acho que entre os vários ganhos que nós tivemos nessa Constituição foi realmente, por exemplo, o reconhecimento da capacidade imensa e dos povos da floresta, da população indígena, como sendo realmente os protetores e os povos que têm direito a cuidar dos seus territórios e, enfim, das suas áreas verdes. Mas, então, voltando hoje para a nossa ação de incidência, uma das áreas que nós realmente nos preocupamos e focamos é a área legislativa, é o diálogo com o poder legislativo, e temos estimulado, inclusive, o fomento desse debate no Congresso Nacional via a Frente Parlamentar dos ODSs, que foi uma frente mobilizada, criada, e que é uma frente mista, né, entre as duas casas, do Senado e da Câmara dos Deputados, que foca na implementação da Agenda 2030 e que, nesse momento, inclusive, está discutindo um projeto de lei para reconhecimento legal, né, da Agenda 2030 como sendo uma referência para embasar e orientar as políticas públicas nacionais. Outra área de incidência também do GT é no sentido da governança dessa Agenda 2030, porque a sua implementação no país, ela depende de uma estrutura de governança, ou pelo menos de estrutura de governanças que estejam a ela alinhadas e que possam dialogar, estabelecer o diálogo e os vínculos. Porque ao mesmo tempo que você vê aquele símbolo dos ODSs e da Agenda 2030 com várias caixinhas, e ali em cada caixinha colorida você tem um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, na verdade, a operacionalização desses objetivos, ela se dá de forma interdisciplinar, multidisciplinar e de forma que precisa de um alinhamento. Ela requer realmente uma mudança paradigmática na forma como você dialoga, estabelece diálogos entre as diferentes políticas públicas. Então, é muito claro que você não vai conseguir promover uma educação de qualidade se essa educação de qualidade não se preocupa com a equidade de gênero. Você não vai conseguir discutir a questão de pobreza se você não traz a questão de gênero para o centro, se você não traz a questão do racismo, se você não observa as diferentes relações entre as etnias, se você não respeita a sociedade, se você não tem instituições fortes. Enfim, todas essas metas e objetivos, elas se interrelacionam num grau maior ou menor. E isso exige uma governança, isso exige um olhar capaz de articular e de coordenar todas essas áreas. Então, no Brasil, depois da aprovação da Agenda 2030 no ano de 2015, quando nós fizemos o relatório e tivemos um evento, que inclusive foi realizado em Itamaraty, para falar sobre a Agenda 2030 e o logro dessa agenda, imediatamente nós solicitamos, nós do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, solicitamos a criação da Comissão Nacional dos ODSs. Isso foi segundo semestre de 2015. Essa comissão foi criada em outubro de 2016, já no governo Temer, e ela, infelizmente, foi eliminada em abril de 2019 pelo governo Bolsonaro, naquele decreto que revogou vários conselhos e comissões, e, enfim, órgãos paritários que tinham sido criados ao longo da gestão pública nos últimos anos via decreto. E até hoje a Comissão Nacional não voltou a funcionar. Essa comissão já tinha um trabalho bastante avançado, estava já construindo, já tinha apresentado um relatório, o seu grupo técnico de meios de implementação já tinha apresentado um relatório, inclusive falando sobre quais seriam os próximos passos nesse processo de alinhamento e implementação, mas tudo isso foi jogado por terra pelo governo Bolsonaro.
E seria uma espécie de relatório luz, como que vocês fazem, né? Uma espécie de monitoramento para poder dar as coordenadas, digamos, né? Mostrar os caminhos que podem ser tomados para que esses objetivos eles sejam alcançados.
Na verdade, era mais do que isso, porque no caso do nosso relatório, nós olhamos os dados e dizemos onde estamos, e claro, fazemos recomendações. Então, o relatório Luz, ele tem essa característica, é por isso que ele se chama Luz, né? Não é um shadow report, não é um relatório sombra, é um relatório Luz, porque além de identificar os problemas, a gente apresenta sugestões. Mas o que a Câmara Técnica do Meio de Implementação da Comissão Nacional dos ODS tinham feito era avançar nisso. Eles tinham olhado a situação do país e tinha dito como os ministérios, como os governos, como as políticas estaduais e municipais poderiam adotar os ODSs, como poderiam se alinhar, e faziam também várias recomendações em relação a áreas de investimento no Brasil. Então, como os investimentos deveriam ser priorizados, o que priorizar, como alinhar, quais os papéis dos bancos e instituições financeiras. Era um relatório muito mais nesse sentido mesmo, de meios de implementação. Enquanto que o nosso relatório Luz, ele é mais um relatório de diagnóstico e proposição daquele ano, não é? De onde nós estamos. Então, esse da Comissão Nacional dos ODS tinha um olhar diferenciado. Uhum. Com relação aos relatórios que os países fazem, uma coisa interessante é que nas Nações Unidas o monitoramento dessa agenda acontece uma vez ao ano no Fórum Político de Alto Nível, que é realizado em Nova York e para qual os governos são convidados a apresentarem seus relatórios nacionais. O Brasil só apresentou um relatório nacional, que foi no ano de 2017. Depois disso, se recusou a apresentar relatórios, então não tem tido nenhum tipo de prestação de contas, não tem feito essa rendição de contas públicas, o que é absolutamente lamentável, porque isso, inclusive, ajuda o país a garantir o seu soft power, não é? A garantir que realmente haja um respeito entre os pares, entre os diferentes Estados-membros da ONU, porque eles mostram que eles têm accountability, eles mostram que eles têm realmente o desejo e a responsabilidade de implementar aquela agenda. Mas, nesses últimos anos, e principalmente agora com o governo Bolsonaro, nós vimos a imensa crise e imenso retrocesso que tivemos nas nossas relações internacionais, inclusive, recentemente agora, com a queda do ministro irresponsável das relações internacionais, o Ernesto Araújo, que acabou com o soft power do país, nos deixou numa situação extremamente difícil e que o Brasil vai ter que lutar muito para reconquistar, porque o dano realmente foi imenso.
Pois é, danos políticos, danos sociais, danos ambientais. Não existe nenhum tipo de cobrança, de retaliação, não vou dizer retaliação, mas nenhum tipo de cobrança internacional para que isso, de fato, seja, sabe, um imperativo, a apresentação de um relatório como esse que era feito. E outra coisa, aproveitando a pergunta, desculpa, só te complementando. Houve um período, inclusive, que os dois relatórios coexistiram, né? O Luz e o do governo, como foi esse? Houve um diálogo entre eles? Como foi esse trabalho?
Então, sobre as retaliações, na verdade, está havendo uma relação muito tensionada do governo do Brasil com vários governos do mundo. E acho que exemplos muito específicos são o governo da França e o governo da Alemanha, que têm cobrado muito do Brasil maior responsabilidade do ponto de vista, inclusive, das relações ambientais. Então, tivemos toda aquela crise com o Fundo Amazônia e depois tivemos e continuamos num grande impasse que é em relação ao acordo da União Europeia com o Mercosul e como é que fica a situação do Brasil, porque realmente é muito difícil fazer uma parceria com o Brasil no momento em que o Brasil está dando as costas a qualquer tipo de bom senso estabelecido pela comunidade internacional. Então, sob a justificativa da soberania nacional, que na verdade não é uma justificativa, todos os países usam de prerrogativa e é absolutamente natural que o façam nas relações internacionais, usem a prerrogativa de soberania como sendo o principal eixo e a maior preocupação, mas você não pode usar a prerrogativa de soberania, no caso do Brasil, para desconsiderar acordos que já foram feitos para ir ao encontro, para ir na direção, na verdade, contrária, não é nem ao encontro, ao encontro no sentido de choque, mas sair na direção contrária dos acordos de direitos humanos, sociais e ambientais, que é isso que o Brasil tem feito ao longo dos últimos 3 anos. Ele vai se desassociando desses acordos. Então, sim, existe uma pressão política internacional. Nós tivemos uma situação muito complexa, porque você tinha um alinhamento entre os Estados Unidos nessa mesma posição de retrocesso, num momento alinhando-se com o Brasil, mas ainda bem com a mudança do governo americano recentemente, Nós esperamos, inclusive, que esse tensionamento com os Estados Unidos ele vá se acirrar um pouco, se não há uma mudança na posição, ao longo dos próximos meses, até porque todo mundo sabe que a entrada de Biden foi uma entrada bastante turbulenta com essa situação que todo mundo enfrenta de Covid-19, e ele, nesse momento, ele realmente está muito preocupado, ele tem muita coisa para arrumar em casa, porque a desarrumação do Trump foi imensa, que imagino será o nosso caso no Brasil, quando o presidente Bolsonaro se vai, eu espero que isso aconteça muito em brevemente, nós teremos um trabalho imenso para reorganizar a nossa casa. E com relação a essa história dos relatórios Luiz e o relatório do governo que se encontraram em algum momento, isso foi, na verdade, em 2017, que foi nesse único ano que o governo do Brasil fez um relatório. Nós costumamos dizer que o nosso relatório é um relatório muito mais efetivo e acurado do que o governo apresentou. Foi um relatório feito muito, muito às pressas, com um nível de consulta muito baixo, e que, na verdade, um dos desafios que nós temos em relação à Agenda 2030, porque essa não é uma agenda vinculante, então não existe um mecanismo legal que você possa acionar para obrigar o país a apresentar o seu relatório. Existe um compromisso político para que isso aconteça, mas não uma obrigação legal. E isso nos ata um pouco as mãos. Só que, então, o Brasil, à época, eram 7 objetivos. A cada ano é em torno de 6, 7 objetivos que a ONU analisa, porque não tem condição de analisar todos os anos. Então, a cada ano, eles vão escolhendo por temas. E o relatório do Brasil apresentou, o governo do Brasil apresentou o seu relatório e nós também apresentamos o nosso relatório. E, obviamente, os nossos relatórios, que eram sempre muito usando dados do governo e trazendo os indicadores, os orçamentos, etc., era um pouco, para não dizer bastante, diferente da fotografia que o governo federal apresentava. Mas, naquela época, nós ainda estávamos num país absolutamente democrático e o Itamaraty era uma instituição de natureza também bastante inclusiva. Então, o que aconteceu, na verdade, e essa foi até engraçada e interessante, porque essa foi uma das perguntas que foi feita por um dos Estados-membros lá da ONU durante o debate, que fez esse comentário de que nós tínhamos relatórios díspares, né? Relatórios diferentes, ao que o embaixador do Brasil, à ocasião, o embaixador José Antônio respondeu dizendo que esta era a grande beleza da democracia, não é? Você poder ter visões diferentes sobre o mesmo tema e tudo isso ser feito de uma forma respeitosa, de uma forma sem atritos e com o menor tensionamento possível.
Visões então, ou dados, né? Porque os dados, eles são únicos, né? Ou deveriam ser.
Exato, os dados são os mesmos, mas, por exemplo, no caso, quando nós construímos essa metodologia do relatório Luiz, a nossa metodologia é toda em cima dos indicadores e das metas, e o Brasil, e todos os países, na verdade, eles são relativamente, eles têm uma guideline, eles têm um guia de orientação, mas eles são relativamente livres para escolher como eles relatam. Então, nossa, o governo do Brasil escolheu fazer um relato que fosse um relato, olha, nós estamos fazendo isso, nós estamos implementando tal agenda, nós estamos preocupados com isso, etc., que foi diferente do tipo de relato que nós fizemos, que foi olhar a meta, o indicador, e dizendo, não, essa meta e esse indicador, do jeito que estão, temos um problema aqui, entende? Então, isso é parte do desafio, é como você, nesse momento, alinha esses relatórios nacionais, para que eles possam realmente se constituir uma linha de base que, inclusive, sirva para os governos depois que eles vejam onde eles estão e como eles vão progredir. E, no nosso caso, do relatório Luiz que nós fazemos, o nosso objetivo é realmente ter, a cada ano, a capacidade de ir atualizando mais e mais e mais metas, para em breve, eu espero que talvez esse ano a gente consiga analisar as 169 metas, né? Ter dados para as 169 metas, mas eu digo que eu espero, mas eu já sei que a gente não vai ter, obviamente. Claro, tem algumas dessas metas que não se aplicam ao Brasil, são metas para países que são países landlocked countries, que são aqueles países que ficam entre outros países e que não têm acesso a mar. Tem algumas metas que são para países que são ilhas. Então, tem algumas metas, desculpa, tem alguns indicadores que não... Metas e indicadores, na verdade, que não se aplicam, mas nós esperamos ter o máximo possível de capacidade para análise sempre do número maior de indicadores e metas. E esse ano, né, 2020, nós chegamos realmente a um número muito bom de 145 metas analisadas e, enfim, esse trabalho que a gente faz, a gente espera que fique aí para a história, para depois, quando as pessoas olharem para trás, poderem ter uma informação muito acurada sobre os nossos avanços e desafios nesse período.
Sim, com certeza. E vocês servem de referência, de fato, para qualquer outro trabalho, né? Porque vocês usam as fontes, mas, assim, vocês usam as fontes oficiais, mas, na verdade, é como se vocês condensassem tudo que, de fato, interessa. Não é isso?
Exatamente. Eu estou sempre bem surpreendida. Ao longo do ano, a gente sempre lança o relatório em julho, e ao longo do ano eu vou me surpreendendo com a quantidade de organizações, de instituições, as universidades, instituições, enfim, das mais diferentes matizes que usam nosso relatório Luz como referência. Até porque ele é feito de uma forma muito amigável, a linguagem dele é uma linguagem amigável, você não precisa ser uma pessoa expert em nenhuma dessas áreas para você ler e entender esse relatório, porque existem alguns relatórios que são muito difíceis para as pessoas normais, né, que não estudam estatística, enfim, que não têm esse tipo de referência, entenderem. E nós usamos também muitos infográficos, e a novidade de 2020 foi que nós estabelecemos um sistema de ranqueamento das metas, né? As metas que estavam em retrocesso, as metas que estavam avançando, as que estavam avançando, mas ainda de uma forma muito insignificante, ou acho que estavam completamente estagnadas. E isso também ajuda visualmente as pessoas a entenderem das tendências, observarem a tendência e, ao mesmo tempo, perceberem nitidamente onde estamos.
Ah, ótimo. Já que você falou em pessoas, eu vou aproveitar para te fazer duas perguntinhas relacionadas a pessoas mesmo, né? Quando eu digo pessoas, é nós como indivíduos, sabe? Individuais mesmo. Esse grupo de trabalho, ele é formado por empresas ou organizações, não é isso?
E aí... Não, não trabalhamos com o setor privado. Nós só trabalhamos, são só organizações da sociedade civil, mas não setor privado. Então, tem academia, tem redes,
negócios fotos. Sociais, não.
Não.
Só
não.
Se... Tá, só públicos, de
Isso.
fato.
Isso, com finalidade pública,
Só que somente também órgãos, não sei, né? Vocês não têm participação de pessoas. Como é que as pessoas, enquanto indivíduos, elas podem ajudar? Não sei se existe essa possibilidade de ajudar. E como é que... Como é que elas podem também utilizar esses dados de uma forma assertiva? Existe essa possibilidade de elas conseguirem cobrar, de elas conseguirem ajudar no monitoramento, de elas conseguirem talvez fazer com que os dados que estão contidos ali no relatório possam ajudar o que elas fazem, sabe? Seja nas empresas, onde elas trabalham, onde elas atuam, enfim, tem como elas aproveitarem de fato, ajudarem a construir, também aproveitarem esse relatório no cotidiano delas, ou ajudar a fazer com que esse relatório seja, sabe, viabilizado de fato, esses caminhos eles sejam encontrados.
Sim, a gente sempre diz que sim, porque, na verdade, como eu disse, além dos dados que nós levantamos, existem recomendações. Então, essas recomendações são recomendações que vão para os poderes executivos, nos seus diferentes níveis, né? O federal, o estadual e o municipal, o judiciário, e o poder legislativo também, executando Então, no caso, os três poderes, e aí vai depender muito de qual é o lugar de fala dessa pessoa que quer participar, onde essa pessoa se insere, para saber, a partir de sua área de interesse, como se utilizar desse material que nós produzimos. Então, o material é produzido e fica disponibilizado para as pessoas, então você pode baixar todo o conteúdo no nosso site. E nós temos também várias ações, que são ações espalhadas pelo Brasil. Então, se você está em algum lugar, em algum locus, você precisa ver como realmente, a depender do tema que você quer trabalhar, você usaria aquela informação. De maneira geral, vocês podem sempre apoiar e ajudar disseminando as informações que nós produzimos. No site do GT, você pode também se inscrever para receber nossa newsletter com as notícias mais recentes sobre a Agenda 2030 no Brasil. E também fomentar, se você está na sua cidade, você pode fomentar a criação de comissões estaduais ou municipais para lidar com a Agenda 2030. Se você está em conselhos de políticas públicas, você pode levar o tema. Se você está em categorias de organizações sindicais, organizações que reúnem as categorias profissionais, você pode pautar o tema. O tema da Agenda 2030 ele é bastante amplo, exatamente para que todas as pessoas possam se encontrar e se verem refletidas, né, dentro dessa agenda. E ele chama a necessidade muito para a construção e integração desses três pilares, que são os pilares básicos da nossa existência. Um é nosso pilar social, mas também o pilar econômico e o pilar ambiental, porque você, para ter uma sociedade que seja justa, que seja uma sociedade que promova direitos e que garanta às pessoas um mínimo, um bem-estar mínimo, que lhe faz ter uma vida minimamente digna, você realmente precisa ter uma economia que funcione a seu favor. Ou seja, a gente sempre fala que está na hora dos direitos sociais e ambientais caberem, né, nos orçamentos públicos, na economia e também nos orçamentos e na preocupação das empresas. E, da mesma forma, está na hora de toda a sociedade, independente de quem quer que sejamos, ter um olhar e uma preocupação e assumir a responsabilidade que lhe cabe em relação ao meio ambiente, né? Porque não existe planeta B. A gente pode ter plano B para muita coisa na vida, mas planeta B ainda não existe. Então, se você não cuidar da sua casa, não é como a sua casa física, que você tem um lugar para morar, você não cuida daquele lugar, aquele lugar se destrói, provavelmente você pode encontrar uma outra casa. Não é o caso do planeta. Nós não temos esse planeta B aí para ao qual recorrer ainda.
Exatamente, exatamente. As pessoas ainda, muita gente ainda não se deu conta disso, né? E eu queria te agradecer, Alessandra, por todas essas informações tão valiosas, que eu acredito que vão orientar muitas pessoas, né? A irem mais fundo, né, na busca pelas informações e na tomada mesmo de atitude, de ação. Eu queria saber se você tem algum recado a mais para falar, se tem alguma coisa que a gente não abordou aqui, mas se você tiver algum recado para falar, né, para as pessoas, né, para as pessoas mesmo, né? A nossa pegada, ela é um projeto de jornalismo independente voltado para a sustentabilidade cotidiana. E a ideia é fazer com que as pessoas, elas reflitam, né, sobre o dia a dia, sobre o que elas fazem, independente de onde elas estejam, se elas estão em casa, se elas estão no trabalho, se elas estão, né, na academia, na política, né, o que é que elas podem fazer, né, para ajudar nesse momento, para ajudar nessa regeneração do planeta, né, nessa construção de uma sociedade mais justa, igualitária e sustentável. Então, dentro desse seu olhar, né, de monitoramento, dentro desse seu olhar de luz do relatório, o que você diria para as pessoas nesse momento em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável?
Olha, o que eu diria é que nunca esses objetivos foram tão relevantes para o planeta e para as nossas vidas como agora, quando nós enfrentamos essa situação da pandemia da COVID-19. O que está acontecendo no Brasil e que todos nós estamos vivendo nesse momento, essa tragédia sem tamanho, incomensurável, na verdade, é resultado, inclusive, do não alinhamento do Brasil a essa agenda. Porque só tem um jeito de nós alcançarmos uma sociedade onde todo mundo vai viver em paz, que eu acho que, seja de que perspectiva política que você compartilhe, seja qual for a sua perspectiva política, eu acredito ainda que todas as pessoas querem viver em paz e querem viver com segurança, com dignidade. E, para isso, é necessário que a gente respeite as diferenças. É necessário que nós cuidemos das pessoas que estão ao nosso redor. É necessário que nós cuidemos do planeta. E uma forma interessante de fazer isso é rever o que é essencial. E, inclusive, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável nos chama a pensar exatamente a rever as nossas maneiras de produção, nossa maneira de consumir. Isso é uma área importante também para nós refletirmos. Por outro lado, num contexto de tantas crises política, crise sanitária, crise econômica que o Brasil enfrenta, nunca foi tão importante nós termos a democracia e a Constituição Federal como norte da nossa atuação política e de nossa experiência existencial enquanto pessoas que estão integradas numa sociedade, pessoas que precisam ser parte da construção de um processo civilizatório que seja bom para todo mundo, e não um processo civilizatório que seja de apropriação de bens públicos pelas forças privadas, que seja de destruição desses bens públicos, que seja de concentração de riqueza e de compartilhamento da miséria, né? Então, a gente precisa parar no Brasil de desconstruir os direitos, nós precisamos avançar nessa agenda de direitos, porque num país onde todo mundo acessa direitos, esse é um país que realmente vai conseguir chegar no desenvolvimento sustentável. Os países que continuam nessa perspectiva de concentração de direitos, esses países vão sofrer e vão ser apenas o que nós somos hoje no Brasil, um país extremamente violento, um país de difícil consolidação democrata, um país autoritário, um país que não está cuidando nesse momento nem das pessoas e nem do seu território. Então, é muito importante que a gente faça essa reflexão e é muito importante que a gente continue insistindo nesse sonho, que é de um mundo melhor para todo mundo, um mundo com paz, um mundo com solidariedade, um mundo em que a gente se olhe como parte do mesmo desafio, que é viver bem num planeta que nos acolhe e que eu espero que continue nos acolhendo por muito tempo.
Obrigada. Assim seja, assim seja. Você falou em um dos ODSs, você falou no ODS 12 de produção e consumo sustentável, e eu vou aproveitar para ler a meta que a gente abraçou aqui na nossa pegada, que é justamente a meta 8 desse objetivo, né, que é de até 2030, garantir que as pessoas em todos os lugares tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. Ou seja, a gente precisa desconstruir paradigmas e estilos de vida mesmo, né, que não sustenta para a gente conseguir, de fato, atingir esses objetivos, né?
Exatamente.
Gratidão, Alessandra. Foi muito bom conversar contigo. Espero que a gente volte a conversar em breve. Com certeza a gente vai ter mais coisas a colocar em dia, mais assuntos. Muito grata,
muito
viu?
Muito obrigada. Agradecemos muito o espaço. Visitem nossa página. E, enfim, estamos à disposição sempre.
Acabou.
Acabamos de conversar com a co-facilitadora do Grupo de Trabalho Agenda 2030, Alessandra Nilo, sobre como a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU se faz necessária como caminho para que saiamos da crise atual e, consequentemente, construamos uma sociedade mais sustentável. Você pode conhecer melhor o trabalho do GT através do perfil de Instagram GT Agenda 2030 e também acessar o relatório Luz 2021 e as versões anteriores pelo site www.gtagenda2030.org.br. Esperamos que você tenha realmente gostado de estar conosco e que tudo o que conversamos aqui possa fazer sentido na sua jornada de vida. E claro, fique à vontade para caminhar passo a passo com a nossa pegada através do site e das redes sociais. Estamos no Instagram, YouTube, Facebook, além das principais plataformas de podcast. Saibam que a nossa pegada está aberta a prestações de serviço, parcerias e colaborações. É só nos procurar que vamos conversar. Pode sugerir pautas, contar sua história, até mesmo compartilhar dúvidas, dicas e casos interessantes que você acha que merecem visibilidade. Afinal, para fazer a diferença, cada passo importa, cada pegada conta.